aquela igreja em São Luís. Romanos capítulo 12, do verso 10 ao verso 18. Antes de lermos a Bíblia, deixa eu lhe perguntar algo aqui. É fácil viver em família? É fácil viver em família? Se você está do lado da sua esposa, cuidado, marido, com o que você vai dizer nesta hora. Se você, esposa, está do lado do seu marido, cuidado com o que você vai dizer. Se você, filho, está ao lado da sua mãe, do seu pai, é fácil a convivência em família, sim ou não? Não. Quem acha que é não? Quem acha que é sim? Poucos acham que é assim, porque realmente aonde tem pessoas, o convívio fica um pouquinho mais difícil, né? Mas o interessante, irmãos, é olharmos para essa questão da família e entendermos que por mais difícil que seja o convívio, ninguém quer ficar sem. Alguém quer ficar sozinho? Não, pastor, eu cansei desse negócio de família, eu não quero mais saber, agora é carreira solo. Tem alguém? Não tem. Não só no ambiente de igreja, como também fora de um ambiente de igreja, é muito difícil alguém falar assim, não cansei, não quero mais saber de viver em família não. Olha o que o texto diz em Romanos capítulo 12, ele vai trazer alguns ensinamentos para nós acerca de relacionamentos saudáveis em família. O que eu preciso fazer, o que você precisa fazer para tornar a nossa família um lugar mais saudável possível, mesmo diante de uma convivência também complicada. Diz assim a boa palavra de Deus, Romanos capítulo 12, do 10 em diante: amem-se, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Verso 11, irmãos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Verso 13, os irmãos. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Agora todos juntos vamos nesse? Façam. Amém. Esse texto é um texto do apóstolo Paulo direcionado ao convívio entre os irmãos, entre a igreja de um modo geral, mas eu creio que desse texto nós podemos tirar muitos ensinamentos acerca da família. Quero que você acompanhe comigo aqui alguns pensamentos introdutórios. O primeiro deles é que nós precisamos compreender que a nossa família, o nosso núcleo familiar, está dentro de um sistema. E que esse sistema nós podemos chamar de sociedade. Então, nós entendemos que a sociedade, ela é formada por várias famílias, ok? A minha família tem os seus pensamentos, os seus princípios, os seus valores. E junto na sociedade tem outras famílias que têm pensamentos, princípios e valores diferentes. A minha família, quando eu me casei com a Tatiana, eu tinha os meus princípios, os meus valores e adquiridos na minha família, que foi a dos meus pais. E quando eu caso com Tati, nós estamos ali diante de um conflito inicial. Muitas vezes os conflitos acontecem dentro da nossa casa sem nós nem percebermos. Qual era o conflito? Ela com os seus princípios, valores e educação, e eu com os meus princípios, valores e educação. Então éramos dois. O tempo foi passando, chegou o Gabriel. E agora qual é a nossa responsabilidade? Lançarmos na vida do Gabriel esses princípios, valores que nós construímos na nossa casa. a educação que ela recebeu, os princípios e os valores da casa dela, dos pais, com as minhas educações, princípios e valores, nós ali unificamos alguns princípios de cá, nós trouxemos para dentro, outros princípios de lá nós trouxemos para dentro e criamos ali aquilo que a nossa família entende como sendo principal e os nossos valores e princípios. Muito bem, agora pensa você, eu falei apenas de uma família, que é a minha, todas as nossas outras famílias aqui e mais a família de todo mundo aí fora. Como então manter uma família saudável diante de tanta pressão que recebemos? Então eu volto aqui, eu queria que voltasse para o primeiro slide, por favor, e eu pergunto para você, é fácil a convivência em família? Todo mundo disse aqui, a maioria, que não. Não é fácil, porque eu sou uma pessoa de um jeito, eu tenho uma persona, e quem convive comigo tem outra personalidade, e assim nós vamos nos ajeitando. Mas é interessante nós entendermos que o relacionamento familiar é básico para as nossas vidas. Tudo de bom e tudo de importante começou na família. Eu comecei, por exemplo, e você também, a falar. Aonde foi? Onde você falou a primeira vez? Na família. Provavelmente você falou mamãe. Porque é sempre mamãe que se fala. A nossa primeira alimentação, nossa primeira refeição foi na família. Então eu fico a pensar por que que nós criamos tantas dificuldades em um ambiente que não deveria ser um ambiente de conflito, mas sim uma fonte de alegria. Nós não podemos fazer da nossa casa um lugar de conflito. Nós precisamos fazer da nossa casa um lugar de alegria. É claro que uma família patriarcal nós não escolhemos, eu não escolhi a família pela qual eu nasci, você também não escolheu, mas a partir do momento que nós nos casamos, aí sim nós podemos escolher como seguiremos, nós escolhemos com quem nos casamos, ou aqueles que não casaram, ou por opção não casaram, escolheram não se casar, mas a grande questão aqui é a seguinte: a nossa família precisa sempre ser uma fonte de alegria e nunca uma fonte de conflito. Mas não é isso que a gente tem visto. Não é isso que nós temos visto nos gabinetes. Não é isso que nós temos visto na sociedade. A sociedade, ela está com muitas famílias disfuncionais. E por isso que a sociedade também está disfuncional. Você já ouviu com certeza a frase dizendo que a família é a base de tudo, não é isso? Isso é uma grande verdade. É claro que nós sabemos que a base para nós que somos cristãos é Cristo. Mas essa frase não é uma frase mentirosa. Haja vista que muitas pessoas que cometem delito, quando você vai buscando o histórico daquela pessoa, ela teve um distúrbio na família, ela é fruto de algo que aconteceu de ruim na sua casa, ela não viveu num lar saudável, e por conta disso, ela vai tendo rupturas na sua formação, e estoura lá na frente na maioridade. O que é, pastor, um conflito em família? Você sabe o que é. O conflito em família são tensões naturais que vão surgindo entre os membros, algumas proporcionando oposições entre as partes, e às vezes os desacordos vão crescendo e vão se avolumando de tal maneira que aquilo que era uma situação pequena se torna uma bola de neve. Você já também ouviu essa expressão? Muitas vezes nós usamos essa expressão para a questão financeira. Ó, esse cartão de crédito está virando uma bola de neve, porque você paga o mínimo aqui, no outro mês você vai pagando o mínimo, aí você parcela a fatura no mês seguinte, e depois você não consegue pagar mais o parcelamento da fatura, e você tem que negociar, e aí virou uma bola de neve. Mas, em algumas situações dentro da nossa casa, também essa bola está se avolumando. Uma situação muito pequena, que não é resolvida, vai ganhando uma proporção muito maior e vai se tornando algo muito complexo. Uma crise, por exemplo, conjugal, não se inicia assim com aquela complexidade total. É algo que vai crescendo gradativamente. Ora percebemos, ora não percebemos e ora fingimos que não estamos vendo. Mas o problema está ali. Pensando agora um pouquinho com os irmãos, e aí quero lhe dar liberdade para pensar na sua família. Que situações pequenas você está enfrentando hoje que você sabe, se você não se posicionar, isso vai se avolumar? Se você não tomar uma posição, isso vai ganhar uma proporção maior e você não vai conseguir depois reverter. Irmãos, se tem um problema dentro da nossa casa, dos nossos conflitos familiares, é a procrastinação. É não decidir na hora que nós temos que decidir. É não resolver na hora que temos que resolver. É esperar o pior acontecer para tomar a decisão. É aquela lâmpada que está lá na sua casa há muito tempo para ser trocada. É aquela persiana que precisa sair daquele quarto. A persiana aqui é o meu caso, entendeu? Aquela persiana está lá, pastor Meis. Aquela persiana já recebeu ordens de despejo. Mas o rapaz não vai lá tirar. O rapaz já está com as ferramentas prontas lá, já pegou emprestado o que precisava, mas o funcionário ainda não chegou lá para tirar a persiana, entendeu? Mas ele há de chegar. Irmãos, é uma situação que você vai postergando, postergando, postergando. É aquele velho ditado, daquela goteirazinha que vai pingando no começa a pingar, está pingando no chão primeiro, está no chão, você vai lá e bota o balde. Aí você passa a resolver o problema, está o balde. Daqui a pouco o balde transborda. E aí o problema está lá de novo. O que na sua família não dá mais para você jogar para frente? O que na sua família você não pode mais postergar? Os conflitos, eles acontecem entre todos os membros. É possível, é passível de acontecer. Quem tem irmão aqui, irmão é uma coisa fenomenal, irmãos. Irmãos... O irmão de sangue é algo fenomenal. Quem é irmão aqui que está perto um do outro? Está perto aí, irmão? É um relacionamento assim fora do normal, né? É um relacionamento de amor e ódio assim. Uma hora está muito bem, outra hora está muito mal. Irmão fala com outro irmão de uma maneira que quem está de fora não entende nada. Acha até agressivo. E quando, por exemplo, tem o irmão é casado já, ou a irmã é casada, e começam ali eles a falarem daquele jeito deles entre si, e o marido está lá olhando aqui, o marido da esposa está olhando lá, o irmão falar daquele jeito, o cunhado, mas que é isso? Como é que está falando com a minha esposa assim? Mas é desse jeito. Vai se falando assim, tem coisas que só irmão pode falar. Assim como tem coisas que só pai e mãe pode falar. Mas os conflitos vão acontecendo entre as partes. É conflito entre pais e filhos, é conflito entre marido e esposa, enfim. Como que está a sua família? Está tendo muito conflito lá? Como que está? Como que ocorrem esses conflitos? Ocorre porque as pessoas pensam diferente. Primeira questão. Os conflitos na família acontecem assim como acontece no seu trabalho. Porque eu penso diferente... A minha esposa pensa diferente em certos assuntos e aí o conflito está instalado. É importante, irmãos, entendermos que quando a gente fala de conflito familiar, a gente não está falando de agressão, a gente não está falando de briga, a gente está falando de elevação de voz, a gente não está falando de grosseria, nada disso. A gente está falando de conflito. Conflito é uma divergência entre duas pessoas. Eu posso dizer que essa parede é cinza, e os irmãos podem olhar para a parede e falar, não, pastor, não é cinza, ela é marrom. Há um conflito instalado. Eu posso dizer que a cadeira é vermelha, e os irmãos achar que a cadeira é vinho. Há outro conflito instalado. Mas por conta disso, vamos brigar? O grande problema das famílias hoje está relacionado com a falta de paciência, está relacionado com a intolerância, está relacionado com é o que eu penso, com o egocentrismo, é o que eu quero, é a minha opinião que vale, é a minha vontade que prevalece. E pais, meus irmãos, Nós que temos crianças, se nós não tomarmos cuidado, os nossos filhos querem governar a nossa casa. Eu sempre falo uma frase, não sou ofensivo nessa frase, porque me incluo nela. A nossa geração de pais, a nossa geração, está muito fraca. Os nossos filhos, às vezes, tomam atitudes conosco que nós não teríamos condições de tomar com os nossos pais. E os nossos pais, menos ainda com os nossos avós. Às vezes a gente fica olhando assim, filho falar com o pai de uma maneira, ou com mãe de uma maneira, que a gente fica, o que é isso? Então, queridos, pensam diferente. Cada integrante da sua família é único, tem a sua identidade, então vai tendo que ser ajustados. Muitos problemas em família ocorrem quando, por exemplo, um familiar não é reconhecido, quando não se sentiu, o apoio não veio na hora que ele desejava, quando é criticado ou humilhado, muitas vezes até de maneira injusta, quando é desprezado, quando é comparado com o outro, enfim, nós temos centenas de opções para se ter conflito. A questão é, permaneceremos nesse conflito, e a outra questão é como nós reagiremos diante dessas situações conflituosas. Porque, queridos, um conflito familiar, e aí a frase que está na tela, são geradores de desajustes relacionais. Uma menina, por exemplo, que cresce dentro de uma família que pai e mãe brigam o tempo todo, ela pode criar uma resistência com relação ao casamento. Ela pode desejar não se casar por conta do reflexo do que ela viu dentro da sua casa. Então, desajustes profissionais, quando nós estamos brigados dentro de casa, você não raciocina direito. Deu um conflito lá na sua casa, você saiu para trabalhar porque não teve jeito, saiu diante daquele conflito lá estabelecido. Se você trabalha com exatas, por exemplo, 2 mais 2, você tem até dificuldade de achar que é 4. Se você trabalha na área de saúde, você é um enfermeiro, por exemplo, você fica ali cuidando da pessoa, pensando naquilo que a sua esposa te falou, pensando naquela notícia que você recebeu do filho, pensando naquilo que a sua mãe te disse. Irmãos, conflitos familiares podem gerar desajustes profissionais seríssimos, podem promover fracassos, podem promover angústias, uma situação não resolvida dentro da família, você vai ficando angustiado com aquilo, você dorme e acorda pensando naquilo, pode gerar traumas, pode gerar também ansiedade. Muito bem, diante desse cenário tão complicado pintado aqui nessa hora, o que fazer? E aí lembro-me do Chapolin Colorado, e agora quem poderá me defender? A palavra de Deus tem defesa para tudo nas nossas vidas. A palavra de Deus tem ensinamento para tudo nas nossas vidas. O que fazer para que a minha família seja uma família saudável? Em primeiro lugar, e aí eu gostaria que você não pensasse agora no membro da sua família, mas que você abraçasse essa causa para você. Esquece agora quem está do seu lado, se tem algum familiar seu, e coloque, pegue essas pérolas que serão lançadas aqui nessa noite e ponha dentro da sua sacola. Primeiro passo que eu e você precisamos fazer é dedicação em amor. O texto de Romanos capítulo 12, 10, 11 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, e nunca lhes falte o zelo. Essa expressão, amor fraternal, do texto de Romanos no grego, quer dizer afeto profundo. Vem do original que significa afeto profundo. Filéu e estergo, é uma combinação entre as duas palavras do grego. O que eu preciso, irmãos, para ter uma vida saudável em família, é de um afeto profundo por todos os integrantes da minha casa. Eu preciso amar a minha esposa de maneira profunda. Eu preciso amar o meu filho de maneira profunda. Sabe por que muitas famílias estão vivendo em conflito? Porque os relacionamentos estão superficiais. até dentro da nossa casa, onde não deveria ser assim, está sendo. Em muitos momentos, em muitas atitudes, falta profundidade de amor. A Bíblia diz: dediquem-se uns aos outros em amor fraternal, ou trazendo para o original, em afeto profundo. E aí, em consequência disso, o texto diz que haverá honra e haverá zelo, porque quem ama de maneira profunda vai sempre honrar. Um filho que ama profundamente o seu pai vai honrar sempre o seu pai. Uma filha que ama profundamente a sua mãe vai honrar sempre a sua mãe. Um marido que ama profundamente a sua esposa vai honrar sempre a sua esposa. E vai ter zelo, que significa cuidar. Quando, por exemplo, um filho abre mão de algo para cuidar dos pais, muitas vezes quando os pais estão com a idade um pouco mais avançada, isso é amor profundo. Isso é amor profundo. É amor profundo cuidar do filho. É amor profundo o que uma mãe faz por um filho. É amor profundo o que um irmão faz por outro irmão. Nós precisamos, irmãos, para tornar a nossa igreja, nossa família, uma família mais saudável, e consequentemente a igreja também, é dedicação em amor. Está faltando amor. Talvez está faltando amor até para você. Você está precisando amar profundamente a sua esposa, seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Uma segunda verdade que eu aprendo com esse texto: para termos uma família saudável, nós precisamos de fervor no Espírito. O texto diz: sejam fervorosos no Espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11, o que é ser fervoroso no Espírito? É dar glória a Deus, aleluia? Não. Ser fervoroso no Espírito é ter intimidade com Deus. Ser fervoroso no Espírito é ter intensidade na vida cristã. Ser fervoroso no Espírito é Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ser fervoroso no Espírito é ter na nossa casa um ambiente de adoração, é fazer da nossa casa um lugar selado pela palavra de Deus, é fazer da nossa casa um lugar de oração, é fazer da nossa casa, como diz o versículo 12, um lugar de alegria, um lugar onde a paciência vai reinar, um lugar da oração. Agora, no Dia das Mães, nós fizemos uma bela homenagem aqui para as mães, e quero até dar os parabéns para quem pensou, porque conseguiu ser muito, alcançou o objetivo, foi muito inclusivo, porque conseguiu alcançar a realidade de muitas mães, não fechando os olhos para as dificuldades e desafios de muitas. Mas eu lembro quando a primeira entrou, que foi a Laurinha, e virou para a Larissa e falou alguma coisa, e a Larissa falou: paciência, não foi isso? E ela falou: ah, mãe, paciência não. Queridos, está faltando paciência dentro da nossa casa realmente. Está sobrando paciência no trabalho, está sobrando paciência com o patrão, até porque tem que ter paciência. Não vai ter paciência com o patrão não, para tu ver. Está sobrando paciência com o colega de trabalho, está sobrando paciência com o time de futebol, depende do time, está sobrando paciência com o treinador, está sobrando paciência para tudo que é lado, mas dentro da casa está faltando paciência, viu? Está faltando. Quando nós somos fervorosos no Espírito, o que é ser fervoroso no Espírito, pastor? É ter vida com Deus. É aquela pessoa que só sai coisa boa, é aquela pessoa que só libera a palavra de bênçãos. Irmãos, é aquela pessoa que você tem prazer de estar perto, porque a pessoa está ligada com Deus. E aí, quando eu e você estivermos ligados com Deus, na nossa casa vai ter alegria,
na nossa casa vai ter paciência, na nossa casa vai ter amor, na nossa casa vai ter honra, na nossa casa vai ter zelo, na nossa casa vai ter oração, na nossa casa vai ter palavra de Deus, na nossa casa vai ter o Espírito Santo governando a nossa casa. E Ele vai estar lá passeando entre nós. Mas quando falta fervor no Espírito, aí, irmãos, aonde a Bíblia diz que o Espírito está, ali a liberdade. Mas quando não tem o Espírito de Deus, tem o quê? Quando não tem o Espírito de Deus, o que que tem dentro do lar? Se o Espírito de Deus não está ali, o que que abre-se a porta para quem entrar? Para aquele que veio para matar, roubar e destruir, com os seus demônios. Ele vai lançando setas sobre a nossa família. E como nós estamos desligados de Deus, nós vamos caindo nas setas. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, me dá discernimento espiritual para entender essa situação aqui da minha casa. Senhor, que eu possa ter a atitude de um crente aqui, que eu não seja mais um que vai pelo lado da gritaria, que eu não seja mais um que vai pelo lado da falácia, que eu não seja mais um que vai pelo lado da confusão, mas que eu seja aquele que vai na direção do Espírito. Irmãos, tem situação na minha casa e na sua casa que só vai se encerrar se nós formos da autoridade do Espírito de Deus. Se nós formos um filho que está dando problema, deixa o garoto dormir, quando ele for dormir, você impõe as mãos sobre a cabeça dele e ora por ele. Pede para que Deus afaste esse espírito maligno que está perturbando a vida dele. É uma esposa que está trazendo problema, é um marido que está trazendo problema. Quando ele dormir, impõe as mãos e ore. É na oração, irmãos, que nós vamos vencer muitas dificuldades na nossa casa e o relacionamento voltará a ser saudável. Em terceiro lugar, e penúltimo, eu aprendo que para termos um lar saudável, uma família saudável, nós precisamos de pacificação. O texto diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Nós estamos precisando, irmãos, tomar uma decisão nessa noite, a decisão de sermos pacificadores dentro do nosso lar, de sermos pacificadores por onde nós passarmos. A Bíblia diz que nós precisamos abençoar até aqueles que nos perseguem. Que dirá aqueles que não nos perseguem? Há um ditado aí fora, uma frase colada em muitos carros, que diz: gentileza gera gentileza. Mas eu prefiro a frase de Lucas capítulo 6, 29: se alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo que falte gentileza, continue promovendo gentileza. Mesmo na agressividade, seja gentil. Mesmo quando a acusação for errada, não se defenda. Mesmo quando as palavras forem contrárias, permaneça em Deus. E aí o texto segue de Lucas, no versículo 31, vai dizer assim: façam aos outros o que você quer que façam com vocês. Irmãos, quantas vezes eu e você poderíamos ter encerrado um conflito dentro da nossa casa e nós não encerramos, porque faltou a decisão de ser um pacificador. O que é o pacificador? É aquele que apazigua, é aquele que promove a paz, é o portador da paz. A confusão está instalada, mas você decidiu nessa noite, no Quarta da Esperança, no dia 24 de maio: a partir de hoje eu sou pacificador dentro da minha casa. A confusão pode estar lá, eu não vou botar lenha no fogo, eu vou é jogar água nessa brasa. Mas tem gente, irmãos, que gosta de ver o circo pegar fogo. E essa expressão, esse ditado popular, realmente é forte, porque o circo é feito de lona, e lona quando pega fogo mesmo, não tem jeito.
Mas tem infelizmente, irmãos, tem cristãos que dentro da casa, misericórdia, tome uma decisão nessa noite para a sua vida. Eu quero ser um pacificador, eu quero ser aquele que leva a paz, eu quero ser aquele que será um agente de paz por onde eu passar. Olha que frase forte, eu acho que ela está na tela. Vê se está na tela, William, dá mais um toque, por favor. Tem outro depois dessa aí? Tem. Você consegue ler comigo essa frase? John Gill, missionário, teólogo britânico. Eu vou repetir. Ter a boca cheia de maldição e de amargura é uma das grandes características dos homens não regenerados, o que de forma alguma convém àqueles que proferem o nome de Cristo. Eu e você precisamos ser pacificadores. Nós não podemos liberar palavras de maldição, nós não podemos deixar a amargura tomar conta do nosso coração. Nós precisamos decidir nessa noite sermos pacificadores. Aí sim, os relacionamentos serão saudáveis dentro da nossa casa. E por fim, em quarto lugar, eu entendo que para termos um relacionamento saudável, nós precisamos de comunhão e mutualidade. A Bíblia diz no versículo 15 e 16, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Nós precisamos, irmãos, dentro da nossa casa de comunhão, nós precisamos dentro da nossa casa de mutualidade, nós não precisamos de egocentrismo, nós estamos muito pensando em nós mesmos, muitas vezes é o meu. E o interessante é que essa questão do egocentrismo ninguém ensinou, né? Se você põe, por exemplo, um brinquedo, se a tia Cleide pegar lá, o GA não pode, né, tia Cleide, brinquedo lá, né, entrar com o brinquedo, né, só com o pequenininho. Se a tia Cleide resolver, tem duas crianças lá, e a tia Cleide resolver fazer uma experiência, ela vai colocar um brinquedo lá só, o que você acha que vai acontecer? Um brinquedo para duas crianças, o que vai dar? Vai dar o quê? Vai dar conflito no GA. Por quê? Porque a criança desde nasceu com ela aquela ideia de que é meu, e muitas vezes na nossa casa nós estamos com, é a minha posição, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu sou, eu não quero nem saber de comunhão, mutualidade nem pensar. Quando tem comunhão e mutualidade, não dá espaço para as friezas, a frieza nos sentimentos. Irmãos, nós precisamos cobrar desta geração de mais novos uma demonstração de sentimentos. Essa turminha não está demonstrando sentimentos, não. Essa turminha está com dificuldade de dizer até um parabéns no dia do aniversário. Manda uma mensagenzinha de WhatsApp e acha que está resolvido. Tem que ensinar a dar abraço, tem que ensinar a dar beijo, tem que ensinar a estar perto, porque parece que cada vez que passa, essa geração nova está mais distante. Nós não podemos, irmãos, ter friezas nos nossos sentimentos. Como é a mutualidade, requer humildade. Tem que ser humilde para reconhecer que o outro é superior a você. Tem que ter empatia, tem que procurar saber do outro, as lutas do outro, aquela conversa em família, sabe? Aquele sentar à mesa que sempre tinha, e hoje está cada um sentando num lugar, irmãos. Hoje tem filho comendo na cama, hoje tem filho comendo no chão, hoje tem marido sentado no sofá jantando sozinho. Irmãos, a mesa é o lugar onde nós conseguimos olhar nos olhos. Até no restaurante o pessoal não está mais olhando nos olhos. Como que o pessoal fica no restaurante? Fala para mim. E nós temos que tomar cuidado, viu? Porque a gente pode estar também assim. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil. Não está sendo fácil ter comunhão e mutualidade nesse tempo. Precisamos, irmãos, de perdão. Sem perdão não tem comunhão. Na família, então, se você não deixar o perdão entrar, acabou. Porque na família nós somos quem nós somos. Na família não tem máscara, na família é desse jeito. Se a gente não pedir perdão, se a gente não perdoar, se a gente não decidir perdoar, não vai viver. Eu li uma frase que eu achei interessante, vou replicar para os irmãos aqui, nós estamos caminhando para o fim. Sob condições de agitação, as pessoas se tornam irritadas e propensas a reagir. E isso destrói a possibilidade da harmonia. Quando você perceber que alguém na sua casa está muito agitado, fala nada não. Deixa para resolver essa situação aí depois. Porque se uma pessoa está muito agitada, a tendência é que ela fique irritada. E se ela fica irritada, a tendência é que ela reaja. E se ela reagir, acabou a harmonia. Tente conversar quando tiver tudo na paz. Isso faz parte da mutualidade. Para manter mutualidade é manter uma harmonia dentro do ambiente que nós servimos, que estamos. Eu quero retribuir muitas vezes aquilo que eu recebi. Mas para manter uma mutualidade, uma comunhão em família, às vezes você não vai conseguir retribuir aquilo que recebeu. Porque se você recebe pedrada, você não vai devolver pedrada. Peça a Deus, Senhor, me ajuda a estar menos agitado. Me ajuda, Senhor, a estar menos irritado. E dependendo da personalidade da pessoa, isso faz uma diferença enorme. Tem gente, irmãos, que já acorda agitado. Tem gente na sua família, tem gente assim? Tem gente assim na sua família? Tem gente que já acorda assim, agitado, já acorda irritado, já acorda, meu Deus, botou o dedo na tomada e vai. E por fim, eu quero concluir lendo o versículo 18 que diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. O que você precisa fazer para viver em paz lá na sua casa, hein? Mesmo quando o pessoal de lá te perturbar, eu vou viver na paz do Senhor. Pode, venha como diz o cântico, venha o que vier. Venha o que vier. Eu vou viver na paz do Senhor. No que depender de mim, é paz total. Nós precisamos, irmãos. A Bíblia diz: faça de tudo o possível para viver em paz. No que depender de mim e de você, as nossas famílias viverão relacionamentos saudáveis. Amém? Vamos colocar de pé. Nós vamos cantar uma canção. E se você deseja entregar uma situação da sua família nas mãos de Deus, um conflito que está acontecendo, repito, quando eu falo que é conflito, eu não estou falando que é briga, não estou falando que é confusão, não, um conflito, mas você sabe que essa situação precisa ser resolvida, se não for resolvida vai complicar, e pode ser que você tenha que tomar uma decisão para a resolução disso. Eu vou lhe convidar, enquanto cantarmos, a sair do seu lugar para vir à frente para juntos orarmos.